5 anos após as manifestações, alguns especialistas afirmam que a Primavera Árabe, em vez de trazer a promessa de mais democracia para a região, acabou acirrando conflitos internos e abrindo espaço para o surgimento de grupos como o Estado Islâmico. Como isso ocorreu, professor?
Na verdade, o movimento da Primavera Árabe ele foi bastante desfavorável ao surgimento de grupos como Al-Qaeda e o Estado Islâmico, mas a falha desses movimentos autônomos, das manifestações populares, de conseguirem trazer medidas efetivas de mudança, acabaram servindo de alimento para que esses grupos capitaneassem esses movimentos sociais. Então, de fato, o que nós observamos é que o terreno hoje é um terreno extremamente fértil à proliferação dessa ideologia radical.
E por que isso acontece?
Quando houve os movimentos da Primavera Árabe, havia uma ideia de que esse movimento surgiu de maneira espontânea entre a população, de que a própria população era capaz de tomar os rumos das mudanças com suas próprias mãos. Mas quando eles falham em diversos estados, como no caso da Síria, da Líbia, em efetivamente mudar o governo ou de estabelecer um novo governo, o recado que se passa é de que a população sozinha não dá conta de fazer essas mudanças. Então esses grupos exploram esse sentimento para mostrar que eles precisam desses grupos para poder trazer essas mudanças. E isso dá força à narrativa de grupos como Boko Haram, Estado Islâmico, Al-Qaeda e assim sucessivamente.
No caso do Estado Islâmico, né, passado esses 5 anos da Primavera Árabe, como a gente pode dimensionar atualmente o controle que esse grupo exerce no mundo árabe?
É sempre importante lembrar que se trata de um movimento ainda de minorias, mas eles têm se consolidado cada vez mais num espaço ali entre o Iraque e a Síria, muito pela falha do Estado iraquiano e do Estado sírio, mas o que nós temos visto, que é bastante sério, é exatamente a expansão desse grupo para além do conflito no Iraque e na Síria. Então, nós vimos uma presença cada vez maior do Estado Islâmico no Iêmen, que é outra situação de guerra civil, na Líbia, e também em outros locais, como no próprio Afeganistão e Paquistão, Malásia, Indonésia e outras regiões.
E para a gente entender um pouco melhor, o que é esse grupo? O que ele prega?
Bem, o Estado Islâmico, na verdade, ele era parte da Al-Qaeda no Iraque e houve uma divisão entre os dois grupos quando eles começaram a atuar junto ao governo da Síria. O que acontece é que pela falha do governo iraquiano de combater esses grupos e posteriormente com a falha do governo sírio em fazer o mesmo, esses grupos acabaram conseguindo se consolidar nessa região. Como a guerra contra o Iraque, a intervenção contra o Iraque e contra Saddam Hussein alojou do governo todos aqueles oficiais militares, profissionais que eram ligados a Saddam Hussein, eles começaram a apoiar o Estado Islâmico. E a partir daí o Estado Islâmico começa a se organizar praticamente como um Estado, desenvolvendo atividades sociais, exploração de petróleo, etc., conseguindo um grau de recursos muito grande. Então, a partir dessa expansão, esse grupo tem conseguido atuar, inclusive, fora da região, sem falar de operações como que aconteceram na França. E vários especialistas temem que os atentados como Charles Hebdo e os atentados de Paris tenham sido apenas o primeiro de uma série de atentados.
Professor, essa região ali dos países árabes é alvo frequente de interferência dos países ocidentais, que às vezes apoiam, às vezes se opõem aos governantes que estão no poder. Essas interferências, de alguma forma, elas também contribuíram para o fortalecimento desses grupos como o Estado Islâmico?
Vários desses grupos, eles exploram essas intervenções ou presenças ocidentais no mundo árabe na sua narrativa e colocam como estados que estariam invadindo e ferindo os valores islâmicos. Mas, na verdade, o que nós podemos perceber é que a narrativa ela é muito mais poderosa, tem sido muito mais poderosa, uma capacidade de atração, principalmente no mundo ocidental, a partir de uma espécie de movimento de contracultura, por conta de classes que estão socialmente deslocadas, excluídas, falta de perspectivas entre os jovens. Interessante notar que a narrativa é diferente do mundo ocidental para o mundo oriental. No mundo ocidental, essa narrativa da intervenção, da presença desses estados ocidentais no mundo do Oriente Médio é bastante mais forte.
E como seria então a narrativa do ponto de vista contrário?
Não é que seria uma narrativa do ponto de vista contrário, né? O que acontece é que, ao contrário do que nós pensamos, esse recrutamento que é feito pelo Estado Islâmico por esses grupos é altamente profissional. Então ele atende, ele consegue perceber as mágoas, consegue perceber elementos políticos específicos de cada região e constrói uma narrativa específica para aquele grupo que eles estão tentando construir. E é isso que eu chamo atenção. A narrativa que é utilizada, por exemplo, para recrutar jovens franceses é diferente da narrativa utilizada entre os jovens turcos, entre os jovens do mundo árabe e assim sucessivamente.
Como o senhor avalia essa questão da interferência já agora nesse momento que o Estado Islâmico começa a crescer, começam a ocorrer esses ataques como o que ocorreram na França, e a gente tem, por exemplo, essa divisão entre a forma de atuar da Rússia e dos Estados Unidos?
O terrorismo é um fenômeno bastante complexo. Trata-se hoje de um fenômeno transnacional, que atravessa fronteiras, não só na questão dos ataques, mas na própria preparação dos atos terroristas, questões como financiamento, recrutamento, etc. Então é cada vez mais necessário uma ação concertada, uma ação de cooperação entre os diversos estados para que isso possa ter efeito. Mas infelizmente o que nós vemos são ações individualizadas, ao invés de uma cooperação maior, e com um foco muito grande no aspecto militar da luta contra o terrorismo. E outras questões, como o financiamento, mas principalmente o combate à ideologia, acabam ficando para o segundo plano. E enquanto a ideologia não for combatida, o fenômeno do terrorismo vai perdurar.
E como os países ali mais próximos da região, é o caso dos países do Golfo, que são considerados países mais ricos, como a Arábia Saudita, têm atuado nesses conflitos?
Esse é um cenário bastante complexo. Cada estado ele apoia grupos diferentes e grupos de interesses diferentes, e essa é uma parte do problema. O Irã tem apoiado grupos xiitas, como por exemplo do próprio governo do Assad, Hezbollah. Já a Arábia Saudita tende a apoiar grupos sunitas, que são contrários a esses grupos xiitas, e isso torna a questão bastante complexa.
E diante desse contexto, né, de divisão profunda aí, tanto do lado, né, da forma como as potências ocidentais atuam, da forma como os próprios países árabes atuam, por onde deveria passar uma resposta para esse conflito?
Bem, o primeiro passo, eu acho que é combater as questões que estão ligadas ao financiamento e recrutamento, e em segundo lugar, também tão importante, é começar a combater a ideologia da radicalização e a ideia do uso da violência. É preciso demonstrar que, apesar da divulgação, apesar da narrativa desses grupos, essa não é um movimento islâmico. Não há nada na religião islâmica, do Islã, que permita esses tipos de ação, que seja condizente com esses tipos de ação. É preciso que seja mais divulgado e mais trabalhado. É preciso que também se foque mais nos aspectos não materiais da guerra contra o terror.
Professor Jorge Lasmar, da PUC Minas, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço.